última edição.
Um programa de Luís Caetano.
Ao passar pela biblioteca, em direção à porta do quarto, o olhar deteve-se-lhe no seu retrato pintado por Basil Hallward. Recuou, num sobressalto de espanto. Depois aproximou-se do retrato e examinou-o. Sob a escassa claridade que se infiltrava pelos reposteiros de seda creme, o rosto pareceu-lhe um pouco mudado. A expressão era diferente. Dir-se-ia que havia um laivo de crueldade nos seus lábios. Era de facto estranho. Deu meia volta e, dirigindo-se à janela, correu o reposteiro. O esplendor da manhã inundou a sala e varreu as sombras fantasmagóricas para cantos escuros, onde se acoitaram, frementes. Mas a estranha expressão que notara no rosto do retrato parecia continuar lá, mais intensa até. A luz trêmula e ardente mostrou-lhe os traços de crueldade em redor da boca tão nitidamente, como se estivesse a ver-se ao espelho após ter cometido um ato terrível. Pestanejou e, retirando de cima da mesa um espelho oval emoldurado de cupidos de marfim, um dos muitos presentes de Lord Harry, mirou-se avidamente. Nenhuma ruga semelhante lhe deformava os lábios rubros. Que significava aquilo? Esfregou os olhos, aproximou-se do retrato e examinou-o novamente. Não notava o mais leve sinal de alterações quando olhava para o quadro em si. E, contudo, não restavam dúvidas de que toda a expressão se alterara. Não era apenas imaginação sua. A coisa era terrivelmente evidente. Atirou-se para uma cadeira e começou a pensar. De repente vieram-lhe à ideia as suas palavras no ateliê de Basil Hallward, no dia em que este terminara o quadro. Sim, recordava-se perfeitamente. Verbalizara o louco desejo de ele próprio poder conservar-se jovem e de ser o retrato a envelhecer, da sua própria beleza permanecer imaculada e o rosto na tela suportar o peso das suas paixões e pecados, de a imagem pintada refletir as rugas do sofrimento e do pensamento e de ele reter em si toda a viçosa graciosidade e encanto adolescente de que só então tomara consciência. O seu desejo não poderia, com certeza, ter sido realizado. Essas coisas eram impossíveis. Era monstruoso pensar nelas sequer. E, todavia, lá estava o retrato diante dele, com o laivo de crueldade nos lábios. Certo, de O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, que a Relógio d'Água acaba de publicar, edição não censurada. Livro com a tradução de Margarida Valdegato, com revisão de Paulo Faria e também da tradutora. Ora, é um dos livros para qualquer história da literatura universal. Dorian Gray, o belo jovem retratado por Basil Hallward, que vende a alma num desejo de que os anos não passem por si, mas pelo quadro. Coitado, foi uma coisa que disse no momento da pose. Dorian Gray, um hedonista que trata a sua noiva com frieza e arrogância, o que a leva ao suicídio, é um romance assombrado em diferentes aspectos e que nos conta muitas histórias dentro e fora dele, a começar por esse jantar que, imaginemos, decorreu a 30 de agosto de 1889 e sentou à mesma mesa Arthur Conan Doyle e Oscar Wilde com J.M. Stoddart, diretor da revista literária Lippincott's Monthly Magazine, e ele pede a cada um destes dois grandes escritores uma história. Nesse jantar vai nascer O Signo dos Quatro, é habitualmente assim, creio, que está traduzido esta história, este conto, este pequeno romance de Arthur Conan Doyle, e nasce também O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Mas o livro tem uma história vasta. Carlos Vasconcelos, editor da Relógio d'Água, bem-vindo uma vez mais à Antena 2. A história confunde-se com esta questão que está na capa da edição do Retrato de Dorian Gray, que fazem agora, porque a Relógio d'Água tem outras edições desta obra, tem aliás muito Oscar Wilde, teatro, pensamentos, contos, Histórias para a Infância. Tem outras edições do Retrato de Dorian Gray, mas esta é a edição não censurada. Qual é a história que está à volta desta edição não censurada, Carlos Vasconcelos?
Então, como já disseste na introdução, eles sentaram-se à mesa num jantar e bastante depois de Arthur Conan Doyle entregar o seu livro, Oscar Wilde entregou o seu. É esse livro que ele entregou, sem seu consentimento. O diretor da revista, o J.M. Stoddart, censurou cerca de 500 palavras e frases, a maioria delas por referências homossexuais. Sobretudo ele tinha medo que os leitores, da maneira que os leitores poderiam reagir. Relembro que estávamos em final do século XIX e a homossexualidade não era apenas ostracizada, mas era mesmo criminalizada, na maioria dos países ainda. Inclusive, foi por isso também que ele acabou por passar 2 anos numa prisão e em tribunal este livro, e nem foi a versão não censurada, foi a versão censurada, mesmo essa não censurada foi utilizada contra ele em tribunal como prova. O que diz muito de facto...
Dos tempos que se viviam. E estamos aqui a falar de duas censuras. A do editor, esses cortes moralistas, primeiro, mas do próprio autor depois. O primeiro, o editor, tirou o que era mais óbvio. O segundo, o autor, eliminou o que era mais dúbio. É uma obra duplamente agredida, de certa maneira.
Exatamente, ou seja, a ideia inicial dele seria colocar o que ele é no livro. Depois foi censurada pelo editor da revista e depois foi censurada pelo próprio, porque, obviamente, aconteceu em livro, pela primeira vez foi censurada pelo próprio. Ele aumentou a edição, fez um prefácio justificativo, que também demonstra um bocado realmente o ar dos tempos. É um prefácio justificativo, que são 2 páginas, em alguns livros é mesmo 1 página, e acabou por se tornar um tratado sobre a arte, um pequeno tratado sobre a arte, que eu acho muito, muito fascinante esse prefácio.
Que está neste livro, que está a terminar este livro, é o prefácio da edição de 1891.
É, no fundo, colocado como prefácio, assim, porque claro, tem a introdução, o prefácio do Paulo Faria, que explica muito bem o que eu acho muito curioso em relação às diferenças. Portanto, normalmente o que as pessoas vão perguntar é: será que vale a pena comprar esta edição? Quais é que são, de facto, as diferenças? Será que são justificativas? O Paulo Faria explica muito bem isso na introdução. Os cortes, eu quando estive a comparar os cortes com a edição, pronto, a edição que tínhamos e agora com esta edição não censurada, fiquei muito surpreendido, porque muitas vezes, não é que sejam pequenos, mas são subtis para nós hoje em dia. Eu posso dar 2 exemplos. Há um exemplo em que um homem persegue Dorian Gray na rua e olha para ele fixamente. E isto em si não quer dizer nada. Pode ser um assassino, pode ser uma pessoa curiosa, mas na altura via-se que a presunção é que seria um homossexual. Outro exemplo é quando há uma parte em Dorian Gray e Lord Henry, que é um personagem assim muito fascinante, que o acaba um pouco por destruir a sua vida.
É aquele que o contagia de hedonismo.
Eu vou falar um pouco disso à frente, mas continuando, há outro exemplo que ele dá, que é quando o Dorian Gray e o Lord Henry, essa tal representação do diabo, eles saem para um pátio e tudo o que eles fazem é ficar em silêncio.
Estão num banco de jardim. E os dois num banco de jardim em silêncio, isto é terrível. É terrível pensar, dizer-se isso ainda hoje. Quer dizer, 2 homens estão num banco de jardim em silêncio. Isto era uma insinuação de homossexualidade.
É um pecado de capital descarado, obviamente. E basicamente, o que o Dorian Gray teve de fazer, o que o Oscar Wilde teve de fazer, foi compor o jardim, compor uma cena em redor, porque na época vitoriana, tudo o que é uma pausa, tudo o que é um silêncio, é sinónimo de sexo. Basicamente, é um pouco isso. E, portanto, ele teve de cortar silêncios, teve de cortar toques, teve de cortar contactos de olhares, teve de cortar muitos diálogos. E, portanto, nesta versão não censurada, o que nós temos é um texto muito mais íntimo, em que as relações entre os personagens, sobretudo as personagens de relação homossexual, são muito mais intensas. Não só apenas entre relações homossexuais, mas sobretudo. E, portanto, temos uma oportunidade, o leitor tem agora uma oportunidade de ver o texto integral. Finalmente podemos ver o texto como realmente é. E, para mim, faz diferença, sobretudo nessa questão das relações entre os personagens, que estavam muito escamoteadas, e agora nota-se muito mais a intenção, o desejo entre os personagens, a intenção que os personagens têm em relação uns aos outros é muito mais notória.
A questão é: porquê só agora esta edição? Porque há uma obra íntegra, sem a ação que os ares do tempo à época obrigaram, o que vos levou a publicar agora e porque é que esta não é habitualmente a versão editada nas últimas décadas?
Eu posso estar enganado, mas eu penso que esta edição é relativamente atual. Lá fora aconteceu esta...
Em termos de trabalho, da exegese da obra de Oscar Wilde?
Exatamente, em termos de trabalho, de ver, de, pronto, fazer uma recuperação da versão integral não censurada, eu penso, pelo menos a nós não tínhamos conhecimento antes, não, teríamos certamente publicado. Um caso semelhante aconteceu com o Pelo Estrada Fora, do
Kerouac.
Do Kerouac, em que também nós tínhamos, toda a gente tem conhecimento da versão normal, e quando sabemos que havia uma versão com o rolo integral, achámos que havia alguns, é o mesmo caso que este, alguns leitores mais conhecedores, mais apaixonados pelo autor, que iriam gostar de conhecer, e de facto é um livro que acabou por vender mais do que a versão original, o que demonstra que de facto há pessoas que têm muita curiosidade, mesmo em casos em que as diferenças não sejam muito grandes, há sempre pessoas que têm muita curiosidade em adquirir essa versão integral para terem pronto, uma ideia mais fidedigna do que o autor queria dizer.
E agora podemos de facto ler como Oscar Wilde escreveu uma das suas grandes obras, uma das grandes obras da literatura, O Retrato de Dorian Gray, depois desse jantar, desse convite feito para obras originais. Esta é a obra original, a edição não censurada, nem pelo editor, nem pelo próprio autor, que precisou de fazer pela vida, o que não evitou nem o julgamento, nem a condenação, nem toda a vida complicada, terrível, que daí resultou. Um livro que inclui um trabalho, uma nota acerca do texto, que na realidade é um breve ensaio de Paulo Faria sobre as diferenças entre as versões censuradas e a original, e tem também então esse prefácio à edição de 1891 da autoria do próprio Oscar Wilde, que é um texto de defesa perante o ruído causado pela edição do romance na edição Lippincott's. Agora, O Retrato de Dorian Gray, a juntar-se a outras edições que a Relógio d'Água já tem, de um notável romance que nos foi aqui apresentada esta edição por Carlos Vasconcelos. Última edição.